Você vai acompanhar agora a reprise do programa Olhar da Cidadania, com o tema Raízes Africanas no Brasil, veiculado no dia 6 de abril de 2022. Convidadas as professoras da USP, Maria Helena Machado e Leila Hernandes.
Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, Raízes Africanas no Brasil. Participam do programa as professoras de História Leila Leite Fernandes e Maria Helena Machado. Em 2022, a abolição da escravatura completa 134 anos. No entanto, a história apagou a contribuição social, econômica e cultural que os africanos escravizados e seus descendentes deram ao país. Enquanto isso, a população negra segue marginalizada no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia. Colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Leila Leite Hernandes é professora e pesquisadora de História da África, no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora Leila, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada.
Maria Helena Machado é professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em História Social da Escravidão e Pós-Emancipação. Professora Maria Helena Machado, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Eu agradeço o convite.
Dados hoje reunidos pelo IBGE mostram que o Brasil foi o país que mais importou africanos escravizados na América entre os séculos XVI e XVIII. Foram cerca de 5 milhões de escravizados trazidos para o país. Pessoas que foram tiradas de sua origem, proibidas de manter suas relações familiares, religiões e costumes. Como esse distanciamento das raízes africanas foi imposto no Brasil, professora Leila?
Na verdade, eu vou fazer um corte e falar a partir do Império. Essa história toda do escravismo no Brasil, ele não vai se apresentar como herança colonial, né, que o presente se encarregaria de alguma forma de dissolver. Essa escravidão é um compromisso para o futuro. Por isso que a gente diz que a escravidão é estrutural, etc. Na verdade, o Império vai retomar e reconstruir a escravidão e faz isso num quadro de direito moderno, dentro de um país independente, projetando essa escravidão para a contemporaneidade. É no Império que se detalha com mais clareza a vida privada, confundindo-se com a familiar, com o cotidiano, com a sociabilidade e também com a vida pública brasileira.
Professora Maria Helena Machado, por que é importante fazer esse resgate?
Desde o período colonial até 1888 e posteriormente no pós-abolição, e eu posso dizer até os dias de hoje, é a escravidão. A escravidão indígena, século XVII, século XVIII, e a escravidão africana. A escravidão, ela é uma célula máter da nossa sociedade. Isso é uma infelicidade de dizer. Mas a escravidão no Brasil não foi um modo de exploração do trabalho, de exploração da riqueza, produção de commodities, ou de trabalho urbano subsidiária. Ela foi central à nossa história. E como diz a Leila, ela chega ao século XIX se expandindo. Os únicos países em que houve expansão da escravidão no século XIX é o Brasil, que forma um Estado Nacional a partir da escravidão, o sul dos Estados Unidos, que não era um país, era uma parte, mas ele consegue expandir mais menos do que o Brasil, e Cuba, que era uma colônia. O caso do Brasil é tão especial porque nós montamos um Estado Nacional a partir da escravidão, excluindo mais de 30%, em algumas regiões, 50% da população escravizada, que não era nem natural, não tinha naturalidade, não tinha pátria, e mais os negros e negras livres que não tinham direito à cidadania, porque não tinham renda para votar, porque o voto era censitário. A nossa história é a história da escravidão. Eu sempre falo para os meus alunos isso na sala de aula, e também falo que a grande questão da escravidão é que a escravidão é um sistema do mundo privado. Ele obsta a criação do espaço público.
Professora Leila, por que é importante a gente destacar a contribuição da cultura africana no país?
O Império forja no Rio de Janeiro uma capital que não é só política, não é só econômica, mas é também cultural. Ou seja, existe todo um padrão de comportamento que é gestado na escravidão. De alguma forma, e é captado pela malha jurídica, como disse a professora Maria Helena. O interessante é que, em termos quantitativos, nos anos 1850, a gente verificará que nos levantamentos feitos a respeito do Rio de Janeiro, havia um africano em cada 3 habitantes. O que eu quero dizer é que se a gente tinha cerca de 226 mil habitantes, 110 mil eram escravos. É importante isso para a gente ver a extensão que a escravidão toma no Brasil, esparramando uma característica da nossa sociedade, a tensão racial. A tensão racial impregna essa sociedade e impregna desde o começo. E é claro, ela acaba sendo moldada no século XIX, molda o século XIX, molda o século XX de alguma forma e vai adentrando com desdobramentos até os dias atuais, portanto, no XXI. Quanto aos aspectos culturais, eu queria estender um pouquinho esse cultural, retomando, por exemplo, aspectos que dizem respeito ao trabalho da mulher, mas a um trabalho que tem uma conotação cultural grande e que diz respeito à domesticidade. Então, são os papéis, por exemplo, que ela ocupa, como mucama. Mucama é um vocábulo que diz respeito à língua mbundo de Angola e que era usado inicialmente para homens e mulheres e que acaba depois ficando de uso exclusivamente feminino na colônia, no império, e isso quer dizer assinala uma especialização específica do trabalho da mulher nos centros, entre aspas, cosmopolitas da época, né? Então, existe uma especialização econômica da mulher cativa no trabalho doméstico, no aleitamento dos filhos dos senhores, como parteiras, enfim. E isso é importante também porque cria um problema mais geral da identidade, quer dizer, fomenta um problema mais geral da identidade, constitui uma fonte permanente de tensão social.
Professora Helena, a história da população negra no país é marcada pela negação, pelo preconceito e, sobretudo, pela ausência de direitos humanos. Como mudar esse...
Você está fazendo a pergunta do século. Eu acho que essa pergunta tem que ser feita a todos nós. Eu, como pesquisadora da escravidão, do pós-emancipação, mas uma pesquisadora branca, não quero me colocar no papel de falar num lugar de fala invasivo, porque eu acho que as pessoas negras nesse país estão preparadas para tomar frente desse grande processo cultural, econômico.
Mas é um desafio da população branca também.
Mas é um desafio de todos nós, claramente, porque a sociedade brasileira é uma sociedade que bebeu no seio da escravidão. Ela bebe no seio, na intimidade da escravidão. E isso é uma coisa que tem que ser combatido no pequeno, no médio e no grande. Aí a grande pauta política tem que agregar todos nós, não há dúvida. Eu falo especificamente como uma pesquisadora da história, acho que posso contribuir produzindo estudos, trabalhos que alimentam uma consciência a respeito do que foi exatamente essa tal de escravidão. Porque o Brasil está cheio de fantasias, nós somos o país da fantasia, né? Por exemplo,
fantasias que acabam acompanhando no imaginário da população em geral.
Exato, é isso que
eu... Uma delas, professora, cita uma delas.
A coleção de fotografias de amas de leite amamentando crianças brancas, que eram, assim, o cartão postal das famílias de bem e que até hoje são tidas como mostra do carinho, da intimidade, da superação dos papéis nas famílias de elite brasileira. Isso aí é de uma balela. Primeiro que essas mulheres escravizadas estavam trabalhando, amamentar, que era um trabalho íntimo, tirar o fluido do seu próprio corpo, era trabalho. Elas eram altamente vigiadas. Ninguém pergunta naquelas fotos, quer dizer, ninguém não. Nós estamos perguntando aqui, o grupo, por exemplo, que eu trabalho, que é sobre maternidade na escravidão. Mas a maioria das pessoas, durante décadas, não se perguntava onde estava o filho dela. Por que tanto carinho com uma criança branca, quando o filho dela não mamava o leite da sua mãe? Ele era excluído ou mandado para a roda dos expostos, deixado para ser alimentado com farinha de mandioca e água, dava aquela barriga d'água, gastroenterite, morria de fome, era doado, vendido, dado de presente de aniversário. Então, a sociedade brasileira como um todo precisa deixar dessa fantasia da intimidade, da proximidade. A intimidade na escravidão é uma das coisas mais horríveis que existe. Ela está marcada pelo estupro, pela violência física, pela amamentação dita mercenária, em que o filho da mulher escrava é excluído. São tantas mazelas e sofrimentos que a gente devia passar uma crítica sobre isso. E cada vez que abrir a boca para falar nessa condição harmoniosa e próxima, a gente devia lavar a boca antes, sabe? Porque é um erro muito grande.
Professora Leila, eu gostaria do seu destaque em relação ao imaginário brasileiro, que a população branca acabou passando de geração para geração.
Só completando, existia também uma ideia, na época, a respeito de amamentação, que era uma ideia negativa, que de alguma forma estava presente junto com todas as características. E era uma fala do medo em relação à amamentação com as escravas, porque se tinha medo, na época, que se passasse, como se a cultura estivesse no sangue. Então, a linguagem, as características de linguagem, algumas características próprias de escravidão, que passassem para essas crianças brancas. Então, qualquer lado que a gente veja, o que existe de comum é a crueldade em relação às mulheres, em relação aos escravos de uma forma geral, em particular em relação às escravas. Quanto à questão de como a gente vive hoje, né, de alguma forma, com desdobramentos que advêm da escravidão, a gente vê que eles são vários, porque de alguma forma ainda persiste a ideia, mesmo que reconstruída, do primitivismo em relação à sociedade branca, do primitivismo negro em relação à sociedade branca. O tempo dos negros é um tempo considerado menos civilizado, e dessa forma se justificam, né, o injustificável, que são os episódios todos que nós temos visto de racismo, que são horríveis, ao lado de outros que fazem parte mesmo até da vida pública, que são os concursos, as possibilidades ou não possibilidades, e mais não do que sim, críticas ao sistema de cotas, você disse muito bem, que é realmente alguma coisa que acaba dando origem a uma série de debates. Enfim, ainda existe um sustentáculo de racismo muito grande na nossa sociedade, embora tente-se camuflá-lo de todas as formas.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Mãe, o Emicida. A letra mostra a realidade de uma família negra sobrevivendo nas periferias brasileiras.
Essa música é propositalmente porque eu acho que, de alguma forma, ela está ligada àquilo que nós estamos conversando, né? Que esse aspecto todo fala da classe, do trabalho, do dinheiro, mas que fala também do sexo, fala também da questão do gênero, que se refere à mulher negra.
Vamos ouvi-la.
Um sorriso no rosto, um aperto no peito, imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito, banzo, vi tanto por aí, pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir. Me
esquecida senhora, limpando o chão desses boy, cuzão. Tanta humilhação, né, vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não vi fé, profundo. Vê o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa. Recitando mal com o ex, sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada, 12, madrugada e pose. As ligação que não fiz, tão chamando até hoje. Dos regnos de Josi ao hemisfério norte. O sonho é um tempo onde as mina não tenha que ser tão forte.
Nossas mãos ainda encaixam certo. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós. A sós nesse mundo incerto. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe.
Em tudo eu vi a nós.
Outra festa, meu bem, tipo Orkut. Mais de 1000 amigos e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Neném.
Luta diária, fio da navalha, marcas várias, senzalas, cesáreas, cicatrizes, estrias, varizes, crises, tipo Lulu, nem sempre é sou easy. Pra nós, punk, é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra. Os tanques, as roupas sujas, vida sem amaciante. Bomba a todo instante, num quadro ao léu. Que é só enquadro e banco dos réus, sem flagrante. Até meu jeito é o dela. Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso. A ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra. E as lágrimas molham a caneta. Desafia, vai dar mó treta. Quando disser que vi Deus, ele era uma mulher preta.
Miguel bebeu por 3 dias de alegria. Eu disse que ele viria, nasceu. E eu nem sabia como seria. Alguém prevenia. Filho é pro mundo. Não, o meu é meu. Sentia necessidade de ter algo na vida. Buscava o amor das coisas desejadas. Então pensei que amaria muito mais. Alguém que saiu de dentro de mim e mais nada. Me sentia como a terra, sagrada. E que barulho, que lambança, saltou do meu ventre contente, parecia dizer, é sábado, gente. A freira que o amparou tentava reter seus 2 pezinhos sem conseguir, e ela dizia, mas que menino danado, como vai chamar ele, mãe? Leandro.
Você ouve na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, raízes africanas no Brasil, com as professoras de história Leila Leite Hernandes e Maria Helena Machado. Documentos históricos reunidos pelo projeto Mulheres da América Portuguesa, do Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais da USP, mostram que, mesmo diante do pagamento da alforria, mulheres negras não conseguiam sua liberdade, tendo que recorrer à justiça. Quais eram os grandes meios para que as mulheres encontravam para lutar e conseguir sua liberdade, professora Maria Helena?
A questão da alforria, né, é uma das questões sensíveis na escravidão do Brasil, porque o tipo social de escravidão que foi instalado na colônia e depois no país independente gerava um certo número de alforrias. A gente tem uma ideia que errônea, de que os escravos não tinham acesso a dinheiro. Os escravizados tinham sim. Tem maneiras em níveis diferentes, a depender da região, local, época. Mas a maioria dos trabalhadores escravizados nas cidades eram mulheres. E essas mulheres, muitas se tornavam vendeiras, quituteiras, lavadeiras, mulheres que trabalhavam de forma relativamente autônoma, portas afora, como se dizia. E essas mulheres tinham chance de começar a fazer poupança. A questão é que a alforria, ela exigia uma dedicação enorme, quer dizer, essas mulheres que faziam poupança durante 10, 15, 20 anos para poder comprar alforria, elas, além disso, tinham que negociar com seus senhores e senhoras. Pesquisas mostram, por exemplo, que na cidade de São Paulo, no século XIX inteiro, até 88, a maior parte dos escravizados alforriados eram mulheres e a maior parte dos senhores que alforriavam também eram senhoras, na verdade. E essa era uma negociação em que a escravizada tinha que garantir sua fidelidade, seu bom humor, sua dedicação absoluta e além do dinheiro. Porque você pega essas cartas e você vê assim, eu, Maria da Paixão, Conceição, dou a alforria para minha escrava pela piedade que tenho, pelo muito amor que tenho a ela, pelas 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo e 500 mil réis, entendeu? Da ponto de vista senhorial, ele sempre dá a alforria, mesmo que o escravizado pague. O senhor tem que estar sempre na frente, ele impõe as condições. Portanto, a alforria também é um processo de fidelização do escravizado e da escravizada.
De dominação em relação ao escravo.
É, porque se aquela mulher que pensa que eu preciso que ela mantenha a promessa da alforria, ela vai fazer servir da melhor forma possível. Ao mesmo tempo que ela é uma resistência, que essa mulher está fazendo uma poupança, ela está se colocando, ela está exigindo. A partir de 1871, a Lei do Ventre Livre tem uma cláusula que diz que o escravizado, homem ou mulher, pode entrar na justiça e depositar parte do seu pecúlio, poupança, e pedir sua avaliação e o senhor é obrigado a negociar. E é claro que isso aí dá um monte de brigas na justiça, porque a escravizada entra, né, tem um tutor que a representa, não é ela falando. Daí o tutor diz, ah, ela está doente, ela não vale nem 100 mil réis. Aí aparece o senhor, diz, mentira, ela está super saudável, ela vale 800. Então, é uma disputa. O que está por trás é essa fidelização, que chega uma hora, não dá para segurar, e aí vai para a justiça.
Professora Leila, a tragédia é que a história nega para essas novas gerações todas as dificuldades que os escravizados e a população negra teve no país.
Quando a gente fala que permanece o racismo, significa que permanece no âmago da nossa estrutura social, por isso que a questão é mais ampla, diz respeito à sociedade brasileira como um todo, a gente vai ver que uma série de preconceitos ainda existem. E estão espalhados das formas mais variadas, seja na economia, seja na cultura, seja na domesticidade que ainda permanece, por exemplo, com o trabalho das nossas empregadas domésticas, ou seja, é algo que ainda existe. Ainda existe uma falta de canal mais aberto para a participação desses afro-brasileiros nas escolas, então a escolaridade é outro fator difícil de ser rompido. Eu acho que daí toda a celeuma, em parte, que vai se afunilando e que estoura com a questão de cotas nas universidades. É a questão dos empregos, quer dizer, a mulher descendente de africanos, ela é menos remunerada, ela tem menos acesso ao trabalho, a remuneração, não raro, é inferior à de um branco ou de uma branca, ou seja, há inúmeras formas de manter essa assimetria bastante grande em relação a essa população afro-brasileira.
Essa situação explica por que nos dias de hoje as mulheres negras permanecem com as mesmas dificuldades na luta pelos seus direitos.
Talvez não com as mesmas, mas permanecem com dificuldades grandes na luta pelos seus direitos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com as professoras de História, Leila Leite Hernandes e Maria Helena Machado, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Outro dia disse a vocês que algo mais precisa ser feito pelo Judiciário em relação às fake news nas redes sociais, para que tenhamos eleições limpas nesse ano de 2022. Na oportunidade, sustentei que o Judiciário tem que buscar o apoio institucional das grandes empresas mundiais que atuam no setor das redes sociais, sem o qual não há solução para a disseminação em massa de conteúdo falso. As redes sociais lucram com a disseminação de toda e qualquer informação, com as reações provocadas e com o uso dos dados pessoais relacionados a essa atividade. É, portanto, contra o negócio delas realizar qualquer tipo de restrição à movimentação de informação. Desse modo, o Judiciário, que no caso do Brasil atua como órgão regulador das eleições, precisa convocar as empresas como Facebook, Google, TikTok, Telegram, entre outras, para que essas organizações ajustem sua conduta, de modo a evitar a disseminação em massa tanto das fake news como do discurso de ódio. Interessante notar que nos últimos dias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a tomar uma decisão que impunha ao Telegram, uma dessas redes, o bloqueio de canais ligados ao comunicador bolsonarista Alan dos Santos, notório produtor de fake news e discurso de ódio pelas redes, e ante a inércia da referida empresa, comandou a suspensão do aplicativo de mensagens no Brasil. Alexandre entendeu que o Telegram não estaria a tomar as medidas exigidas judicialmente em atitude de flagrante desobediência ao STF. A empresa que mantém o Telegram tem sede em Dubai e pertence a um magnata russo da internet. Esse aplicativo, mesmo antes da viagem de Bolsonaro à Rússia, já vinha sendo utilizado intensamente por apoiadores do presidente, dentre eles o notório Alan dos Santos e a chamada milícia digital. A decisão do ministro Alexandre, que, como sabido, é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, obrigava o Telegram a 1. Indicar em juízo a representação oficial da empresa no Brasil. 2. Informar todas as providências adotadas para o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas, as fake news. 3. Excluir imediatamente as publicações divulgadas pelo canal Jair Bolsonaro Brasil.2030, preservando, entretanto, seu conteúdo para fins de investigações criminais. E, finalmente, 4. Bloquear o canal Cláudio Lessa Jornalista, com fornecimento de seus dados cadastrais à Suprema Corte e integral preservação de seu conteúdo para fins criminais. Mas o Telegram não cumpriu integralmente a decisão, assim como não o fez com outras 4 ordens anteriormente editadas pelo ministro Alexandre. O ministro apontou que o Telegram, aspas, ignorou a justiça, desprezou a legislação e não atendeu o comando judicial, fecham aspas. A legislação referida é o chamado Marco Civil da Internet, Lei 12.965, que obrigaria as empresas que administram serviços de internet no Brasil a atenderem decisões judiciais que venham a determinar o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal utilizados para práticas ilegais. Em 2 dias, o Telegram justificou sua conduta, dizendo ter havido um mal-entendido e tomou todas as medidas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim, o Telegram voltou a operar normalmente. Muitos acusaram o ministro de censurar o Telegram ou os seus usuários. Mas a história, quando contada passo a passo, revela tão somente a tomada de medidas contra a desobediência de ordens judiciais. Afinal, ninguém pode se colocar acima da Constituição, da lei e de suas instituições. Nem mesmo as poderosas big techs das redes sociais.
Obrigado, esse foi o professor Marcos Pérez da Faculdade de Direito, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre raízes africanas no Brasil com as professoras de História Leila Leite Hernandes e Maria Helena Machado. Em 2003 foi promulgada a Lei 10.639, que diz a respeito à obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. No entanto, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, ainda há desafios quanto aos materiais didáticos disponíveis e a formação adequada de professores para o cumprimento da lei. Segundo a pesquisa também, grande parte das iniciativas parte individualmente dos professores, mas não representa um projeto educacional amplo. Como levar o saber africano para as novas gerações, que representa ainda um grande desafio no país, professora Leila?
Ainda assim, uma grande falta de material. E se a gente pensar nas escolas de uma forma global, a gente vai ver que ainda falta muito para ser feito. Também não pode-se dizer que não se fez nada. Durante esse tempo todo, se fez bastante. Mas eu concordo, sim, que as iniciativas são muito mais individuais, de professores que trabalham em redes de ensino, que trabalham em universidades, que convidam a gente para falar sobre essa lei e falar sobre o ensino da África no Brasil e a importância do ensino da África no Brasil. A gente atualmente não tem política pública nenhuma para a educação. Então, também é bom deixar assinalado. Quanto mais a educação ligada a essas identidades afro-brasileiras. Então, é uma necessidade premente que isso seja pensado de outra forma, mas aí certamente numa outra estrutura e numa outra natureza e sentido diversos da própria política da educação, né?
Professora Maria Helena, a dificuldade no cumprimento da lei tem na sua origem o preconceito?
Eu acho que sim, não apenas o preconceito, porque assim vira quase um lugar comum dizer que tudo é preconceito, né? Na verdade, existe falta de estrutura. A partir do século XIX, antes da abolição, o Brasil já tinha resolvido que queria ser branco, queria se europeizar, até aceitava, né, as políticas públicas do Império e na República, aceitavam o negro, a mulher negra, o chamado mulato, que hoje é considerado, se identifica como uma pessoa afrodescendente, mas sempre aceitava de forma subsidiária, sempre na esperança do branqueamento. Uma vez eu fui num congresso, num seminário na casa Joaquim Nabuco, em Pernambuco, no Recife, né? E na conferência, o embaixador falou assim: eu começo e termino, porque Nabuco jamais falou alguma coisa sobre a África. Os intelectuais do século XIX não queriam nem saber da África. E o Brasil entra no século XX com essa negação. É a europeização que interessa. A África tem que ser folclorizada. E aí vem o esforço da lei, que é produto de um grande esforço social, e ele demora para gerar resultados. No entanto, eu vejo um material importante surgindo e uma consciência de que é necessário fazer algo. Inclusive, as próprias cadeiras de História da África no nosso departamento são produtos da lei, né? Nós não tínhamos. Tínhamos antes, quando eu era estudante do nosso mesmo departamento de História da USP, uma disciplina chamada História da África e do Oriente, era tudo junto. E nunca tivemos essa História da África propriamente dita, a não ser o Egito, né, do norte da África. Então, agora, nós temos, e o Brasil começa a investir. É claro que pegamos uma maré que não dá nem para falar. Isso aí está jogando tudo décadas atrás. Mas nós estamos resistindo também. Então, eu acho que vamos avançando.
Esse comportamento da inteligência brasileira do século XIX explica as poucas ou quase nenhuma políticas públicas em relação à população negra.
Ah, sim, explica que o movimento da abolição, que é uma das minhas, de assunto dos meus estudos, ele foi muito popular no Brasil. Olha, eu costumo dizer que o movimento da abolição foi o primeiro grande movimento de massas de caráter nacional. Participaram não apenas os intelectuais, os jornalistas, como a ralé das cidades, como também participaram os escravizados, os libertos, e muita gente por meios nem sempre tão bonitinhos como a gente gostaria. Então, a década da abolição, por exemplo, é recheada de revoltas de escravizados. Só que o movimento da abolição ele vai sendo apropriado por uma camada muito conservadora, que é contra a escravidão, porque a escravidão significa atraso, selvageria, colonialismo. Anti-escravidão e anti-escravo. Acho que o escravo, isso você vê em todos os romances românticos, você vê nas obras do realismo, você vê, bom, chega ao século XX, né? Quem é esse afrodescendente? É uma mulher hipersexualizada, é um cara malandro, é uma pessoa de uma personalidade distorcida, que não trabalha, que não tem ética. O Brasil é profundamente anti-africano.
Aí explica, professora Leila, o preconceito contra o surgimento do samba, né, que começou na Bahia, depois se desenvolveu no Rio de Janeiro.
Eu queria só fazer um parêntese para dizer que na Universidade de São Paulo a gente começa com os estudos de história da África antes da lei, começa em 1998, o que é um mérito do próprio Departamento de História da USP à época. Quanto ao samba, né, o samba é genericamente chamado roda de samba, como vindo de vários lugares da África, sobretudo Angola, que fica mais, tem uma distribuição maior por conta da maior parte de escravos que vêm para cá no 19, na segunda metade do 19, em que, como eu já tinha dito, em plenos anos 1850, você tinha, para cada 3 habitantes, um negro nascido na África. Então, essa corrente traz vários aspectos que são próprios das suas culturas. Então, não é só o caso do samba, mas também o caso das suas religiões, das suas vestimentas em vários lugares. Então, isso é algo, ou se, como muita gente gosta de lembrar, né, da questão da alimentação, que vem para cá. E é o caso do samba e da roda de samba. Só que, uma vez estando aqui, eles vão se amalgamar com outras culturas já existentes. Por exemplo, com a própria cultura portuguesa, né, com o caldo de uma cultura portuguesa. Então, o samba que nasceu na Bahia, o samba que nasceu no Rio, eles têm características diferentes. Até porque não são os mesmos grupos de comunidades étnicas africanas que vêm para ambos os lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem uma leva muito significativa de homens e mulheres que vêm de Moçambique. Portanto, aí uma diversificação que diz respeito à própria heterogeneidade da África e que nos mostra padrões, muitas vezes, no seu núcleo comuns, mas que são desenvolvidos de formas particulares, de formas específicas.
Importante o seu destaque. Não só teve influência no samba, como também na culinária e nas artes gerais, em geral, e na religião, né?
Na capoeira, se você quiser pegar a dança e as características da dança, mas também tem uma influência marcante em outros ritmos que depois também sofrem aí uma influência própria música popular portuguesa, tem vários arranjos que são feitos em todos os níveis. O que mais a gente gosta de falar é a culinária.
Professora Maria Helena, vamos agora ouvir uma música da sua escolha. Canto 2, Clementina de Jesus. A música foi lançada em 1982, do século passado, e conta sobre um menino escravizado que está fugindo aos prantos, para um quilombo.
Eu gosto muito do canto dos escravos, porque ele se refere exatamente ao trabalho. Parece que às vezes as pessoas esqueceram que os escravizados serviam para trabalhar. E aqui, esse grupo de músicas são jongos, são músicas tradicionais e que espelham, de fato, uma cultura ainda bastante africanizada. É claro que são de Minas Gerais, não são de outro lugar, têm as características próprias, mas elas espelham uma cultura amalgamada, né? Que fala português, mas fala palavras em diferentes línguas africanas e espelha o mundo da escravidão. E nós que trabalhamos com maternidade escrava e infância, temos muito apreço por essa música.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de Kisamba na Cacunda, pergunta onde vai? Pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai. Pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na Cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de vera, chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo.
Parente que samba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de fera, chora, gongo, chora. Ei, chora, 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 gongo, chora.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na Cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de vera, chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na Cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de vera, chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, agora nós vamos seguir com O Olhar da Cidadania, ouvindo o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, com a sua coluna semanal.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Apesar de ele ser discutível, o processo civilizatório brasileiro está ameaçado?
O processo civilizatório brasileiro, Joel, esteve ameaçado, está ameaçado. A gente, de repente, está contando muito pouco, como se ele tivesse desprezado ou posto numa situação de desleixo, o fato de que há uma tradição crítica nesse país. O fato de que há uma tradição de instituições nesse país. O fato de que a gente tem comunidades democráticas, a gente tem uma história entrecotada, a gente tem uma história interrompida de democracia, mas existe um passado também democrático nesse país. De repente, a gente só consegue pensar nos últimos 5 minutos do jogo. De repente, o Brasil esqueceu que a sua história é feita de muita violência, de muitas mazelas, mas ela também é um receptáculo, ela é um baú de soluções para as quais a gente tem que olhar. Essa ideia de que toda essa bagunça começou agora e a gente não sabe de onde ela veio, assim, uma hora ela vai passar magicamente, me parece uma teoria muito frágil. A gente precisa realmente retomar o processo civilizatório, entrecotado, lento, parcial, mas que existe nesse país. É preciso, de certa forma, poder facultar a todos que a gente se diga brasileiro, que a gente se comprometa com, para o bem e para o mal, com a história que é a nossa e com os futuros que a gente pode inventar a partir dessa história, e bem que seja bem feita e que seja refeita toda vez que necessário.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, Raízes Africanas no Brasil, com as professoras de História Leila Leite Hernandes e Maria Helena Machado. A doutora em Psicologia Cida Bento escreveu em seu mais novo livro O Pacto da Branquitude, lançado em março, que existe um tipo de pacto não falado entre pessoas brancas que as mantém nas posições de poder. Para a autora, se fala muito em herança da escravidão para os negros, mas não se reconhece o pacto do escravocrata que beneficia as pessoas brancas até hoje. Como as pessoas brancas podem reconhecer o seu papel e privilégios na nossa sociedade e se tornar aliadas do movimento negro antirracista, professora Maria Helena?
É difícil, né? Porque você estando numa posição de usufruir de direitos que parecem naturais, né? Você jamais quer se conscientizar de que esses direitos na sociedade brasileira são ofertados a você em detrimento de muitos outros que estão fora. Obviamente que o correto é que todos possam usufruir, mas o quanto desses direitos ou privilégios as pessoas brancas teriam que abrir mão imediatamente para que todos houvesse uma inclusão real. Esse é um tema extremamente doloroso. Então, a gente vê a questão de cotas, que é isso.
Quer dizer, uma resistência muito grande de parte da sociedade.
Nossa, enorme. Quando começamos a campanha por cotas na USP, em 2012, eu, a Lili Schwartz, o Wagner Ribeiro, o Alfredo Sérgio, fizemos um primeiro estudo, já existia o sistema de bônus, encontramos uma resistência enorme, porque exatamente as vagas públicas são tão poucas, eles devem ir para aqueles mais bem preparados, ou que criaríamos categorias muito diferenciadas, isso gera racismo. Bom, enfim, a discussão é enorme. A verdade é que não tem mudança sem dor, né? Tem um episódio que uma amiga me contou, não foi vivenciado por mim, por ela na Bahia, o pai falando que o filho fez as melhores escolas, ele pagou para burro e foi lá um cotista com uma nota menor e levou a vaga. Aí a minha amiga, que é desbocada, falou assim: e o que você fez com o seu filho? Deu uma surra nele? Porque você pagou tudo isso e ele não conseguiu passar, um cara que veio da escola pública? Então, faça seu filho estudar mais. Porque é isso. Nós achamos que é natural que as pessoas que foram para a escola privada entrem. porque elas não concorrem com ninguém, elas saem na frente e perto da linha de chegada. Agora, quando você sai em condições de igualdade, que é essa diferença que a cota propõe, aí a disputa é grande, faça seu filho estudar mais.
Professora Leila, os privilégios das pessoas brancas no nosso país foi naturalizado. Como engajá-las para que o país viva um novo momento, assegurando direitos humanos para a maioria da população negra?
Bom, a gente está falando, eu pelo menos estou falando da parte de quem está ligado à universidade, e, portanto, não dá para falar em alguma coisa que depende fundamentalmente da agência dos afro-brasileiros, né? Então, falando da nossa parte, é tentar tornar o mais próximo possível essa nossa ligação com esses movimentos que volta e meia vem nos procurar, conversar com eles, trocar com eles vários temas, né? Como, por exemplo, o tema dos direitos humanos. Né? Os direitos humanos, eles são construídos historicamente, eles vão mudando, e tanto é que nesse processo, que é longo, que é feito de avanços e recuos, aqui mesmo vivemos a ruptura, ou a chamada ruptura, do mito da democracia racial. Então, isso foi alguma coisa que foi posta em voga e que implodiu com a ideia de um colonialismo absolutamente positivo, amigável com os cativos e depois feitos escravizados, rompe com os preconceitos que temos até os dias atuais e que são, de alguma forma, escamoteados, porque há muito preconceito que até hoje é absolutamente escondido, escamoteado, né? E que vai passando de geração em geração. Então, tudo isso tem que ser rompido. Eu acho que a nós, que somos da universidade, cabe essa ruptura nas nossas aulas, nos nossos cursos de fora da universidade, que nos pedem muito para falar sobre essas questões todas, as questões da África, dos africanos, e, sobretudo, dessa diferença, dessa assimetria que existe até os dias atuais. Agora, é um processo relativamente longo. Eu acho que a gente já tem um ponto aí importante de agência desses movimentos negros, que é importante na luta que se faz contra esses equívocos e essas bizarrices todas que existem, que são escamoteadas. Mas, como a gente vê, o nível de agressão, o nível de tensão ainda sobrevivem. E, lastimavelmente, a gente vê isso, por exemplo, nos castigos e nas mortes que são perpetradas a indivíduos que têm origem africana. Isso existe até os dias atuais. A gente se escandaliza e sempre está de frente com essas injustiças que são feitas e que hoje, quando a gente vê as falas, né, de pessoas próximas a quem sofreu essas injustiças, não raro foram mortos, são muito claras, as pessoas todas dizem, isso aconteceu porque nós somos pobres e negros.
Professora Maria Helena, a professora Helena tocou num aspecto importante, a violência de Estado contra a população negra, não só através da atuação da polícia, mas também de agentes públicos, né, que acabam no seu comportamento negando os direitos básicos. Como mudar essa realidade?
Você faz as perguntas mais complicadas, né? Em primeiro lugar, ter consciência, como historiadoras, né, ter consciência de como foi formado o Estado no Brasil a partir da preservação da escravidão, que, como eu já disse, é o reino do mundo privado. O Estado, ele tem que entrar apenas como um auxiliar do poder privado, porque o senhor é um déspota no seu reino. A sua autoridade jamais pode ser diminuída. Então, o Estado, ele entra quase como um preservador, como um capataz da escravidão, um grande protetor da escravidão. Podem falar o que quiser. Pedro II era escravista. Toda vez que ia avançando um projeto, ele dissolvia o gabinete, criava outro, subia outro, a coisa atrasava 10 anos e assim vamos, né? E dentro do Estado, na capilaridade do Estado, porque tem a lei, porque tem uma grande política voltada para... Não hoje, já teve, para os direitos humanos, e a coisa continua muito mal. Mas por quê? Porque na capilaridade do Estado, você tem uma conjunção de uma tradição altamente discricionária, né, que não é da escravidão exatamente, é fruto dela, mas a partir da ascensão do racismo, que é uma coisa posterior ao fim da escravidão, das teorias raciais no Brasil, porque as teorias raciais em si são do último quartel do século XVIII, mas no Brasil elas tomam corpo apenas após a abolição, com a própria concepção do funcionário público, uma cultura de camadas médias e às vezes até populares, de que o outro não existe, o outro é um escravo. O escravo quem é? É um ninguém, juridicamente falando. Então a gente vê coisas aberrantes até hoje, que você vê que a pessoa tem uma dificuldade enorme na sua estrutura de personalidade, de perceber, de empatizar. A escravidão, ela quebra a empatia, porque juridicamente o outro não é pessoa.
É a negação, né, da criatura humana, que foi base da escravidão, né? Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York. As informações.
Uma cooperação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, com a Associação Internacional de Polícia, vai ajudar a proteger jornalistas e a liberdade de expressão em todo o mundo. A iniciativa inclui um treinamento pela internet sobre defesa da liberdade de imprensa e de expressão e proteção de profissionais da mídia. O curso massivo aberto online pode ser feito por forças policiais de qualquer parte do globo. Segundo a Unesco, um estudo divulgado em 2020 mostrou que, em pelo menos 65 países, havia um aumento acentuado de violações da liberdade de imprensa em protestos de rua. Os relatos incluem assédio, intimidações, ataques, prisões e até assassinatos de jornalistas. Na maioria dos casos, era praticado por policiais e forças de segurança. A agência da ONU acredita que a falta de treinamento sobre como manter a ordem e garantir aos profissionais da imprensa que façam o seu trabalho é o fator-chave para os abusos cometidos. Até o momento, a Unesco já treinou 8.500 policiais em 17 países da América Latina, da África e da região árabe, por meio de parcerias. Com a iniciativa da Associação Internacional, esse trabalho deverá chegar a 100 países com 372 mil agentes policiais. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, lembrou que a polícia tem um papel fundamental na proteção dos jornalistas. Juntas, polícia e as forças de segurança são o pilar da segurança de que esses profissionais precisam para fazer o seu trabalho. Ela disse ainda que qualquer violação contra a liberdade de expressão tem de ser investigada e punida com base na lei. A parceria também vai propiciar à Unesco expandir o seu programa global de proteção de profissionais da mídia e a luta contra a impunidade nos crimes contra jornalistas. Quase 90% dos assassinatos de jornalistas no mundo permanecem sem punição. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Bom, então no finalzinho do programa, eu gostaria de um destaque final, começando com a professora Leila. Professora, seu destaque final, do que mais importante a senhora gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa que nós não conversamos?
Eu falaria um pouquinho mais sobre os direitos humanos. Os direitos humanos têm uma mudança grande em termos da epistemologia euro-ocidental no século XIX, quando a igualdade passa a ser dilapidada quando a gente fala nos diferentes. Os diferentes são sempre os desiguais. Portanto, essa ideia, essa concepção dos diferentes como desiguais é alguma coisa que atravessou os séculos, marcou os colonialismos da África, marcou o colonialismo aqui no Brasil e o Império e o século XX, e entramos no século XXI ainda com esta ideia ainda que jogada para baixo do tapete, bastante utilizada. Os africanos são, em sua totalidade, inferiores. Continuam assim, continuam sendo tidos como inferiores, ainda que se destaquem. Mas, no geral, ainda existe essa ideia da indolência, existe essa ideia do pouco afã pelo trabalho capitalista, a desordem, a malandragem. Isso é uma característica que ainda existe. Portanto, além de desiguais, além de haver uma assimetria econômica, social e política entre brancos e afro-diaspóricos, há também esta conotação da diferença sendo igual à desigualdade, e que é alguma coisa bastante forte, porque diz respeito também a um nível psíquico. Esse afrodiaspórico, ele introjeta nele essa série de adjetivos, né, que são adjetivos próprios de um homem que, no limite, é um degenerado.
Professora Maíra, eu gostaria que a senhora resumisse a sua participação final, a senhora fazer um destaque do que mais importante a senhora gostaria de deixar registrado, mas antes, uma perguntinha rápida. Nós mostramos ao longo do programa as dificuldades da mulher negra na história brasileira, da escravidão até aqui. A senhora acredita que os movimentos feministas contemplam essa trajetória da mulher e reivindicam corretamente?
Foi uma grande coincidência, porque eu ia falar exatamente nisso, né? Como historiadora da escravidão e gênero, eu venho trabalhando exatamente com a particularidade da inserção da mulher na escravidão. Porque o que rege a escravidão é o parto sequitur ventrum, quer dizer, o ventre, o filho, né? A sucessão segue o ventre materno, o que faz com que a mulher seja central na estruturação da escravidão. E, obviamente, que com toda a questão da violência, a violência sexual, a extrema permissibilidade da escravidão brasileira, a intimidade e essas funções da mulher escravizada, nós nos idealizamos, enquanto país, né, uma presença de uma mãe negra, assim, bonachona e muito feliz em ser escravizada. E eu acho que o movimento feminista, durante muito tempo, o feminismo branco, classe média intelectualizado, simplesmente excluiu toda essa porção, até uma discussão se existe um gênero feminino, porque as mulheres negras nunca tiveram nele, porque o gênero era a mãe, rainha do lar, a mulher dona de casa, e as mulheres negras foram trabalhadoras a vida toda. Portanto, há uma grande mudança na historiografia, na sociologia, na antropologia, em muitos lugares europeus, muitos países, nos Estados Unidos e no Brasil, isso está chegando, de uma nova abordagem sobre a história da mulher africana e afrodescendente na nossa história, que espero possa contribuir um pouquinho com os movimentos feministas negros, que são os mais de vanguarda no momento.
Agradeço as participações da professora Leila Leite Hernandes, que é professora e pesquisadora de História da África no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Maria Helena Machado, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em História Social da Escravidão e do Pós-Emancipação. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no nosso site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira.
Apresentamos a reprise do programa Olhar da Cidadania, que foi ao ar no dia 6 de abril de 2022, com o tema Raízes Africanas no Brasil. Professoras convidadas, Maria Helena Machado e Leila Hernandes, da Universidade de São Paulo.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.